O senhor presidente, muito obrigada. Eu nem achei que era eu agora. Bom, senhoras e senhores, meus queridos colegas, eu quero primeiro pedir permissão para fazer a leitura de uma mensagem que me foi entregue pelas mãos do governador Carlos Moisés, escrita por ele, senhor presidente. Mensagem, então, do governador Carlos Moisés ao parlamento catarinense. Nesses pouco mais de 20 meses de governo, procurei entregar o melhor para o povo catarinense. Muito foi feito e entregue. Mas não é o momento para esse tipo de avaliação. É preciso reconhecer que no campo político nem tudo andou bem. Falhamos no diálogo com o parlamento catarinense. Precisamos ouvir mais as deputadas e os deputados estaduais. Apesar de sempre mantermos o irrestrito respeito ao poder legislativo catarinense, a verdade é que o governo do estado errou no relacionamento ofertado até aqui a cada um dos 40 membros desta casa legislativa. Falhamos nesse aspecto, inegavelmente. Identificar e reconhecer esse erro nos permite fazer os ajustes necessários. E eles já começaram a ser feitos. Reitero meu compromisso de bem governar Santa Catarina até 31 de dezembro de 2022, com o amplo e restrito diálogo com os 40 deputados estaduais, sem exceção. É preciso compartilhar poder, unir esforços, dialogar incansavelmente, possibilitando que os anseios do legislativo reverberem em ações do executivo. Nada disso afasta a manutenção firme dos propósitos da boa governança. Ao contrário, permite que o parlamento estadual colabore para o aperfeiçoamento dos instrumentos de controle e gestão, para que erros não venham a ocorrer na estrutura administrativa catarinense. Com essas breves e respeitosas palavras, me dirijo às senhoras e aos senhores deputados estaduais, nesse momento tão delicado para o estado de Santa Catarina. É preciso unir esforços para vencermos os desafios impostos pela pandemia do coronavírus. Precisamos estar unidos para o bem de todos que vivem aqui. Nenhum poder, isoladamente, alcançará êxito na solução dos anseios da sociedade catarinense. Renovo, assim, meu compromisso de bem governar o estado de Santa Catarina, com franco e respeitoso diálogo com os demais poderes constituídos, em especial com vossas excelências, que representam o povo catarinense e saberão bem reconhecer as inconsistências flagrantes do presente processo de impeachment. Florianópolis, 17 de setembro de 2020. Assina essa correspondência, Carlos Moisés da Silva, governador do estado de Santa Catarina. Com estas palavras, senhores e senhoras, eu abro as minhas considerações. Senhores, antes ainda de chegar aos meus escritos, de ler aquilo que preparei, eu preciso dizer a vossas excelências que esta carta tocou o meu coração. Nesses dias em que vivemos o impeachment, eu tenho convivido com a humanidade de Carlos Moisés. E eu quero lhes dizer que eu encontro aí sinceras palavras que brotam do coração de um homem bom. Um homem de princípios, de caráter, um homem de reconhecida fé em Deus, que errou muito conosco, e cada um de nós sabe o quanto, mas que se põe humilde hoje diante do parlamento, disposto a recomeçar junto com cada um de nós. Eu poderia, meus amigos, usufruir do meu tempo trazendo argumentos contra o impeachment, argumentos que todos conhecem, que iniciam na mais absoluta ausência de credibilidade do denunciante. um condenado pela lei da Maria da Penha. Lembrança que aqui resgato aos colegas, para que essa casa não se olvide, deputado Fabiano, dos seus valores primários, nos quais se incluem a defesa das mulheres que apanham, dos menos favorecidos, do povo de Santa Catarina. Não, neste caso, nós não estamos falando de pandemia e não estamos falando dos respiradores, meus colegas. Esse impeachment, vergonhosamente, nasce sem razão jurídica nenhuma e todos nós, em nosso íntimo, sabemos disso. É redundante destacar a enorme diferença entre as falas do advogado do denunciante, hoje que assistimos, e as falas da competente Ana Blasi, que dizer do doutor Salomão, dos deixados aqui pelo doutor Marcos Probst, é incomparável a sabedoria e a altivez das palavras dos defensores dos acusados aqui. Não, mas eu não quero hoje, na condição de líder, me debruçar, meus colegas, sobre os fatos de ordem jurídica. Até porque o Ministério Público, o Tribunal de Contas, o respeitado ministro Peluso, os inúmeros juristas de prestígio nesse país, não poucos os que eu conversei nos últimos meses, já quebraram as barreiras do silêncio acerca dos fatos, em flagrante desfavor aos denunciantes. Hoje, meus colegas, eu peço licença a cada um e a cada uma desta casa para lhes falar de política. Eu cheguei aqui nessa casa em 2019, eu confesso, encolhida, receosa de que eu não tivesse ainda a envergadura das histórias que o parlamento enlaça. A ternura que chega em mim, que me envolve, quando eu converso contigo, deputado Titon, com o deputado Sopelsa, as histórias de vida de luta por vocês contadas e por tantos outros companheiros que eu aprendi a amar e respeitar. E na menção de vocês dois, dos cabelos brancos que carregam, eu abraço a cada um e a cada uma que está aqui, a quem eu tenho o privilégio de aprender dia a dia. Eu quero fazer confissões. Jamais eu tive, meus amigos, a sequer pretensão de assumir a liderança de um governo. Eu, de um partido minúsculo aqui no parlamento, eu e o Rodrigo Minotto, jamais, eu quero deixar claro. Mas eu aceitei o desafio porque eu entendi que a parte mais frágil do governo era justamente o diálogo, condição afeita às mulheres como algo natural. É da natureza feminina a arte do diálogo, mais ainda do que os homens, premiamos essa condição. E aqui, muito entre nós, assumi a missão quando o desgaste relacional entre os poderes já era tal que ninguém mais entre nós se dispunha a essa tarefa. Verdade seja dita. Não houve, de minha parte, e nem da parte do governador, qualquer ato de negociação de cargos, de espaços políticos, partidários, ou mesmo de entregas de recursos para as minhas bases eleitorais. Nem naquela época, nos últimos dias de fevereiro, e nem agora. Eu preciso deixar isso claro para os meus colegas. Na antevéspera da manifestação dos votos de abertura desse estapafúrdio e descabido processo de impeachment, eu preciso aqui também, meus queridos amigos, pedir desculpas a cada um dos senhores e senhoras se algum momento eu falhei. É certo que, de longe, eu não sou a deputada mais experiente dessa casa, mas eu preciso lhes dizer que eu entreguei nesse período o melhor de mim, sacrificando ao limite o convívio com a minha família, com os meus amigos, para estar convosco. Isso eu lhes asseguro. Eu quero agradecer, senhor presidente, também a acolhida sempre tão gentil e generosa que eu recebi de todos os colegas a quem mantive contato nesse período. Todos, sem exceção, mesmo na mais absoluta divergência, me trouxeram contribuições que eu guardarei para a vida. Numa guerra, também se revelam grandes amigos, deputado Laércio. Mas voltando ao impeachment, já que a casa opta por subtrair a ordem jurídica e legal para se concentrar no fato político, eu teço aqui minhas considerações políticas também, seguindo o jogo. E não faço na condição de líder, eu quero deixar dito isto aqui. Falo como mulher, como mãe, como guerreira que eu sou, deputado Bruno Souza, como cidadã catarinense consciente das suas responsabilidades, que sabe de onde vem e sabe por que está aqui. Com o máximo de respeito aos que pensam divergente, ao relatório do meu amigo, deputado Vampiro, eu não consigo compreender, por mais que eu me esforce, o que leva alguém a amparar uma acusação injusta. Eu não consigo enxergar por que nós vamos ignorar os apelos do setor produtivo, que em uníssono som clama pelo fim do impeachment. Eu não consigo vislumbrar para o nosso Estado um futuro bom com o impeachment. Um impeachment de um homem honesto. E todos nós aqui nesta casa sabemos disso. Um impeachment de uma mulher absolutamente inocente. A primeira mulher eleita para o cargo executivo estadual desse Estado. Eu não consigo entender, porque não se pode, no exercício da humildade que Deus nos oferece, acolher quem nos roga auxílio. Porque é isto que essa carta apresenta. Um homem rogando auxílio e pedindo perdão ao parlamento pelos seus erros. E reconhecer, enfim, que o governo realmente mudou. E a prova está aqui nessas galerias. O governo mudou a sua forma de se relacionar conosco, e para muito melhor. Ao dar prosseguimento a esse impeachment, meus amigos, o parlamento se agigantará em crueldade para com o governador Moisés e sua vice Daniela, mas mais ainda para com Santa Catarina. Esse é o meu mais puro sentimento, mais verdadeiro sentimento que bate em meu peito. Por que é que nós vamos ignorar o pedido de ajuda formulado pelo governador e pelo governo, que lhes tem consultado e visitado insistentemente nos inúmeros gestos promovidos nesses últimos dias? O governo errou? Errou, deputado Berlanda. Errou muito. Mas ele também nos traz acertos efetivos e as obras que se iniciam nos rincões do Estado de Santa Catarina são a prova disso. O governo errou, deputado Sérgio Mota, muito mais com ele mesmo do que conosco, porque perdeu a capacidade de se comunicar como deveria e merecia o povo catarinense. Mas o governo, ele tem dado, e eu preciso fazer esse testemunho, reiterados e diários gestos de que está reformado em sua forma política de atuar. E se ele apela ao parlamento por ajuda, em nome de Santa Catarina, deputado Maurício, por que é que nós vamos dar-lhe as costas num momento tão sensível da história mundial? Por que não podemos todos nós nos debruçar nos trabalhos que realmente importam para superar essa terrível crise no pós-pandemia? Hoje pela manhã, meus amigos, quando eu acordei, eu me confortei na lembrança de uma passagem, deputada Marlene, aqui no parlamento, há 21 anos atrás, eu estava exatamente sentada na mesa ao lado do presidente, com companheiros do meu partido, e eu tinha no colo a minha pequena Manu, bebezinha. Naquela época, eu exercia a função de presidente estadual da Juventude Socialista do PDT, o partido que me acolhe há mais de 30 anos. Era um evento para jovens, deputado Valduga, onde nós falávamos, o tema era, me lembro como hoje, democracia e liberdade. Eu sou filha da democracia. E ela faz nascer em mim a menina rebelde e corajosa que não abre mão dos seus princípios e não se dobra quando a missão é defender o direito popular. Não me convidem jamais para afastar um governador ou uma vice e substituí-los fora das urnas em eleição indireta. Não me convidem para subtrair o direito sagrado de mais de 5 milhões de catarinenses, entregá-lo nas mãos de 40 homens e mulheres, por mais que eu esteja entre eles, por mais honrados e merecedores da confiança do povo que sejamos. Ainda, senhores, que erros tenham sido cometidos, ainda que nossas correntes ideológicas não se assemelhem, eu não consigo me ver prestando ao papel de condenar um inocente. O fato é que não existe, neste caso, crime de responsabilidade praticado pelo governador e menos ainda pela Daniela. A Daniela não é minha amiga pessoal. Meus amigos do PSL, meus amigos bolsonaristas, se trocamos duas ou três palavras, foi muito. Mas me arrebenta a alma saber que a nossa primeira mulher eleita vice-governadora é chamada a uma acusação que não lhe pertence. Se nós estamos descontentes com o governo, que sejamos competentes o bastante para convencer a população, numa próxima eleição, que podemos fazer melhor. Pelas urnas, como determina a democracia, a mesma pela qual morreram homens e mulheres nesse país. Aos amigos de longa data, que eu preservo em meu coração, em especial os que pensam diferente de mim, eu esclareço que lealdade, atributo que nunca me faltou, deputado Nazareno, em nenhuma circunstância na minha história, e jamais me faltará, não implica em subserviência. Numa dessas manhãs, eu quero contar uma história para vocês. Ao ser interpelada por uma pessoa querida, que se dizia decepcionada pela minha postura frente a esse caso, e eu gosto tanto de falar dos meus fracassos, eu ouvi que o meu nome, Paulinha, nunca me caiu tão bem, apontando o diminutivo como característica feita às minhas posições. Eu fiquei triste. Pois bem, a esse amigo e a todos vocês, eu quero dizer que eu me sinto gigante hoje. Livre e gigante. Porque eu sei que, ainda que eu tenha escolhido o caminho mais penoso, mais duro, que me falte, deputado Zé Milton, a formação necessária nesse ano e pouco de parlamento que tenho, que me falta a experiência, a sabedoria de muitos, eu sinto em meu íntimo que eu sigo o caminho da retidão e do bem. Eu, mais do que muitos, posso falar de decepções, frustrações, de erros do governador Moisés ou do governo para comigo. os relatos aqui trazidos pelo deputado Ivan e outros tantos que estão guardados. E eu agradeço por isso. Vejo nobreza nos colegas que não põem aqui todos os fatos doloridos, deputado Laércio, como um gesto de cuidado, de zelo para com o governo. Mas eu quero dizer para vocês que eu não me via em outro papel. Nessa tarde, eu quero entregar para vocês o melhor de mim mais uma vez. A minha fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que está aqui sobre nós. Eu entreguei há muito tempo a minha vida à causa pública, o meu sangue e o meu amor. E é em nome desse amor por Santa Catarina, que explode em meu peito, que eu rogo que a cada um de vocês, meus queridos colegas, que possam em algum momento, se não hoje, mas em algum momento, fazer um exame de consciência a partir de então, a partir do apelo recebido hoje, entregue pelas minhas mãos, de um homem que está lá, nos pedindo ajuda, e que possam dar uma chance para o governador, para a sua vice e mais ainda para Santa Catarina. Eu rogo que não imputemos ao parlamento catarinense a condição de justiceiro, que se entrega a um ato de vingança a ponto de se tornar algoz de seu próprio povo. Ainda que esta seja apenas uma fase, que possamos, cada um de nós, no tempo em que for possível, restabelecer a justiça sobre esse caso. Eu quero, por fim, dizer que nenhuma dor que foi posta nesta mesa não deixou de ser sentida por mim, naquilo que foi falha do governo. Mas eu acredito, de toda a minha alma, que este pedido de impeachment foi uma grande oportunidade para o governo recobrar as suas relações para conosco. O próprio governador Moisés, em alguns desses dias difíceis, tem dito: às vezes, é pelo mal que se vê o bem. Em nome dos apelos que foram feitos, das palavras deixadas pelo governador Moisés, das sábias palavras apresentadas pela competente defesa de Daniela e do governador Moisés, por Santa Catarina, meus amigos, não ao impeachment. Força e honra, deputado Sargento Lima, força e honra por Santa Catarina. Muito obrigada.